Turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 3 and verse 26.
Eu estou abrindo agora na carta de Paulo para Romanos, capítulo 3, versículo 26. Essas palavras do apóstolo Paulo para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. E nosso título essa noite é Tudo o que precisamos saber. É o que tudo precisamos saber para encontrar o Senhor, para conhecê-lo, vir a Ele, caminhar com Ele. Eu gostaria de olhar para um número de versículos nessa carta de Romano, nessa carta de apóstolo Paulo para Romanos. Começamos no versículo 10. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa é a nossa maior necessidade diante de Deus. Justiça. A maior necessidade de um ser humano é a justiça. Igual a isso, claro, a necessidade de perdão. Porque se não temos justiça para satisfazer Deus, para ser aceito por Ele, e é claro que não temos essa justiça, então necessitamos de perdão. Justiça e perdão. Então, bom, eu vou explicar um número de coisas brevemente essa noite que precisamos saber. São as coisas básicas que precisamos saber para nos aproximar de Deus, encontrá-lo e ser aceito por Ele. E a primeira é essa. Precisamos saber a fonte de informação sobre essas coisas. A autoridade, a fonte de informação. Como podemos dizer como Deus pode ser buscado e encontrado? Como podemos encontrar essa informação? Será que importa o que você crê? Claro que sim. Se existe um Deus, e eu tenho certeza que tem, então Ele determinará como aproximar-se dEle, como vir a Ele, o que precisamos, como Ele pode providenciar para nós. O Deus vivo tem que nos mostrar isso. Não adianta nós tentarmos descobrir por nós mesmos. Não. Não existe uma regra ou um caminho que temos que passar para encontrar Deus que não conhecemos. Quais são os gostos dele? O que ele gosta? O que ele quer? Quais são os requerimentos? O que ele impõe em nós? Tem que existir um tipo de informação e tem que ser autorativa, certa. Então dizemos que Deus deve nos dizer. Só Ele pode revelar os seus requerimentos, como Ele é. Ele tem que declará-los. Não podemos descobri-los sozinhos se Ele não nos der. Claro que não podemos. Somos seres finitos. O Deus que criou todas as coisas é além de nós, acima de nós, muito maior do que nós. Ele está além da nossa dimensão. Nós vivemos na carne. Somos presos a isso. Vivemos no controle do tempo. Deus está fora dessas coisas, pois Ele criou essas coisas. Isso é óbvio. Então, Ele deve nos dizer. Não podemos vê-lo, não podemos descobri-lo, não podemos determinar seus padrões, seus requerimentos mínimos de aproximar-se dEle. Então, Ele deve nos dizer. Então, é óbvio para nós que existe uma mensagem com autoridade, uma declaração clara de como devemos buscar e encontrar a Deus. Deus deve nos dar essa mensagem. Ele tem que trazê-la a nós para esse mundo. Não podemos descobrir sozinhos. Então, para começar, estamos buscando fontes de revelação de Deus. Existe um número de coisas que diz que é revelação de Deus. Mas, infelizmente, muitas delas, podemos deixar de lado? Não é verdade? Elas são pequenas, elas se contradizem, obviamente produzidas pela mente de homem. Às vezes, homens loucos, ou às vezes, homens que não sabem o que acreditam. Então, existem muitas revelações que podemos deixar de lado. Existem algumas que são mais significativas, comanda a atenção de vasto número de pessoas. Claro que existe uma mensagem com crédito, uma fonte de autoridade, de informação de Deus, que pode ser obviamente vista como uma revelação de Deus. Não seria uma revelação nova? Teria que ser uma velha? Uma nova não poderia ser autenticada? Não. Teria que ser extremamente velha, algo muito, com muito crédito, algo que fala como se fosse de Deus. Não seria algo, alguma mensagem, uma religião que dissesse: essa mensagem é uma mensagem revelada de Deus. Não, não dessa. Que contradiz uma outra, cheia de erros, erros óbvios. Por que não poderia ser isso? Claro que não. Não produz nada de bom, produz coisas ruins, não produz nada, não dá nenhum conforto, nem consolação, faz com que homens virem monstros. Como pode ser alguma coisa assim? Bem, eu não quero passar a noite nisso. Isso é só um pequeno ponto. Bem, a revelação de Deus é a palavra de Deus na Bíblia. Isso é inquestionável. Esse é inquestionável, o livro de Deus. Poderíamos passar dias, semanas nisso, só para estabelecer que é assim. Aquele, o que Deus nos dá, este livro maravilhoso, incrível, fala como se fosse de Deus. Fala unicamente ponto de vista de Deus. É descrito. E existem muitas indicações poderosas que essa é a autêntica revelação de Deus. Bem, eu vou te falar uma ou duas, porque não é o nosso título, mas para vocês terem uma ideia. Essa revelação, esse livro, tenta explicar o homem, o ser humano, seu ser, sua natureza, porque ele é da maneira que ele é. Você já pensou no mistério do homem? Um coração com uma consciência, com padrões morais, sabemos a diferença entre o certo e o errado. Ainda assim, não conseguimos obedecer nossos padrões, nossas metas. E às vezes nem tentamos. Sabemos o que é certo e errado, julgamos outras pessoas, mas nós não conseguimos mantê-los. Que raça humana caída nós somos? Tanto problema, tanto pecado, tanta crueldade. Ah, queridos amigos, tanta mentira, tanta ganância, tanta violência, hostilidade. E ainda assim temos os padrões, temos a argumentação, conseguimos argumentar e pensar, somos diferentes dos animais, mas não conseguimos viver de acordo com nossos padrões. Será que existe alguma literatura no mundo, sem ser a Bíblia, que tenta explicar isso? Não, não existe. Só existe um pedaço, uma literatura que tem uma explicação do mistério de tudo isso. Tão depravada a nossa raça humana. Ainda assim, com essas capacidades, com esse poder, essa é a Bíblia. Isso explica, isso unicamente explica. Alto, é cheia de promessas, muitas se passaram, muito consistente. É um livro com uma mensagem no início ou fim. O homem caiu, o homem precisa de um salvador. Cristo veio, ele é o salvador. É assim que funciona, é assim que ele fez para nós. Tudo é tão consistente. De capa a capa é o livro de Deus. Então, muitos autores, todos claramente inspirados por Deus, porque nós temos a mesma doutrina. Eles têm todos a mesma doutrina. E aqui estamos olhando para alguns versículos. No capítulo de Romanos, a carta de Paulo, todas as doutrinas em Romanos você encontra no livro de Gênesis. Isso não é incrível? A mão de Deus passou pela Bíblia. O mesmo ensinamento, a mesma coisa. Bem, eu não posso continuar com esta parte, mas temos uma revelação com autoridade, santidade, o estado caído do ser humano. Então, continuamos, queridos amigos, temos que nos perguntar, quem sou eu? Homem, uma mulher, talvez uma pessoa mais velha, uma pessoa mais jovem. O que me caracteriza, de acordo com a Bíblia, aqui é o que você desesperadamente precisa saber. Você é um pecador à vista de Deus. Você é um ser humano caído. Ah, Deus deixou em você, mesmo que somos rebeldes contra Ele e caímos dEle, somos alienados dEle, somos uma raça caída. Deus deixou na raça humana uma capacidade de amar e outras capacidades que o ser humano pode fazer coisas boas, indivíduos podem fazer coisas boas, mas cada departamento do nosso ser, mente, vontade e coração, é contaminado, é estragado, é poluído com o pecado. É uma realidade certa, não podemos provar no púlpito. Olha ao redor do mundo, 40, 50 anos atrás, os jornais, as notícias, eram cheios de tragédia. Partes diferentes do mundo, partes diferentes, países diferentes, problemas diferentes. Mas a maior parte dos trabalhos da tragédia. E 40, 50 anos depois é a mesma coisa, não tem nada de diferente. O ser humano nunca melhora. Ele nunca curará sua doença. Somos seres caídos. Caímos da graça de Deus, da ajuda dEle. Somos dominados pelo pecado. Então, em todo lugar existe violência. Mesmo aqui estamos numa parte com segurança, mas ainda assim existe tristeza, existe violência, existe ganância. Pessoas que negam ajuda de Deus. Todo mundo sabe, é a mesma coisa. Você luta por problemas, passa por momentos de felicidade, momentos de tristeza. Somos levados pelo nosso orgulho, pela nossa imoralidade, de tantas maneiras. Mesmo homicídio. Isso não é tirar a vida, é tirar a felicidade de alguém. A homicídio dos bem-estar de alguém, quando você é cruel com alguém, quando você fala sobre alguém. O homicídio tem várias formas. Na Bíblia, no Velho Testamento, quando pensamos em homicídio, tem várias coisas que incluem. São classificadas como homicídio. É uma família de pecados. Não é só matar alguém, mas a felicidade de alguém. Então, temos que lembrar, eu sou um pecador diante de Deus, eu estou debaixo do julgamento dEle. Ele é santo, um dia eu vou prestar contas. E eu quebrei os quatro primeiros mandamentos, meu dever com Deus. Eu não amei Ele, não coloquei Ele em primeiro lugar. Eu não servi Ele. E eu quebrei os outros 6 mandamentos. Meu dever com o meu companheiro. Estamos debaixo do julgamento de Deus. Sabemos onde que eu vou quando eu morrer? O que vai acontecer comigo? Essa é a terceira grande coisa que encontramos na Bíblia. Eu vejo aqui no versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Se você não tem perdão, se não temos um Salvador que pode oferecer justiça para nós, onde que eu vou? Só tem julgamento à minha frente. Todos nós temos nossos instintos eternos. Todos nós sabemos dentro de nós e através da Bíblia. Existirá um grande dia de prestar contas. Que tragédia, Senhor. Pessoas, estar diante de Deus um dia como um rebelde, alguém que ignorou Ele. Quando um Salvador veio para sofrer e morrer por pecadores, que tragédia. Gastar nossas vidas em coisas triviais e materiais, coisas mundanas, coisas tão vazias. Que a gente verá nos últimos dias. Nada eterno, nada espiritual. E as bênçãos de Deus em nossa vida, não conhecendo Ele, não caminhando com Ele, que tragédia. Jogar fora a alma. Onde que eu vou? Temos que saber essas coisas. Temos que saber sobre Deus, o Criador de todas as coisas. Temos que saber sobre o homem, que ele é uma raça caída, rebelde contra Deus. Devemos conhecer sobre o julgamento. Temos que prestar contas com Deus. E também temos que conhecer a esperança da salvação. E aqui nesse capítulo 3, versículo 21, ouçam essas palavras. Mas agora, sem lei, a lei de Deus tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Que versículo é esse? Maravilhoso. Bem, a justiça de Deus que é atestada pela lei e pelos profetas. Sem lei, se eu entrarei para o céu, eu quebrei, eu ignorei as leis de Deus, se eu não poder entrar por obediência por Ele, ganhando e merecendo as bênçãos de vida eterna, existe um outro caminho. A justiça de Deus, sem a lei, é manifestada. Isso quer dizer que Deus tem a justiça que pode ser dada a mim gratuitamente, que pode ser creditada a mim. Eu posso receber o dom da justiça que vai me levar, que vai ganhar o céu para mim. O que é isso? Da onde vem isso? Isso é incrível, maravilhoso. Deus está pronto para me dar uma justiça, porque eu não tenho nenhuma minha. É como se alguém tivesse te dado um dinheiro para adquirir alguma coisa. Eu posso ter essa qualidade, essa justiça que me levará à glória, ao céu. Mas da onde vem? Bem, o versículo nos fala. Mesmo a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Isso é incrível. Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, você sabe, temos três pessoas na Santa Trindade, um Deus unido, glorioso, sim, é maravilhoso, sim, é difícil de entender, mas ainda assim, três pessoas na Santa Trindade, todos Deus, todos completamente reunidos, todos dividindo a essência divina, todos três pessoas divinas, um Deus. Jesus Cristo, chamamos eles da segunda pessoa da Santa Trindade. Não pense que ele é inferior ao primeiro, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são iguais, não tem inferioridade. Mas sabemos que ele é a segunda pessoa da Santa Trindade. E ele foi mandado do céu para a terra. Bem, no eterno, na eternidade de Deus, é fora do nosso conhecimento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, colocando isso numa língua humana, como se eles confirmaram, como se eles estivessem conversando o que devemos fazer com o homem, o que devemos fazer com homens caídos, condenados, afastados de nós. Cada um deles deve ir para o inferno, ser condenados por toda a eternidade. E aí eles disseram, isso que faremos, um de nós irá ao mundo num tempo determinado, um de nós viverá uma vida perfeita, teremos um corpo humano, uma personalidade humana, viveremos uma vida perfeita e ofereceremos nossa justiça perfeita no lugar daqueles que estão condenados. Um de nós irá e carregará a punição do pecado, o eterno peso do pecado, da punição devida ao pecado, no lugar de todos aqueles que serão salvos. Aí eles não terão que ser julgados, eles não terão que ser punidos. Jesus Cristo é dito na Escritura como se ele estivesse dizendo, aqui estou, me mande. E o Pai mandou o Filho. E tão grande era o amor de Cristo que ele veio para esse mundo, assumiu aquele corpo, nasceu como um bebê, você sabe, foi à cruz do Calvário, e na cruz do Calvário ele foi crucificado, seus pés e mãos, e ele sangrou, foi maltratado naquele quente do sol, e nada disso pode ser medido com o que ele sofreu, porque o que ele sofreu invisivelmente, não só no seu corpo, mas em si, foi o peso que veio a ele dos altos, o equivalente, a equivalente punição de alguma forma. É difícil, impossível de entender, comprimida no espaço de 6 horas que nós teríamos que ter passado por toda a eternidade. Queridos amigos, que grande amor! Que amor maravilhoso, é imensurável, que Cristo viria e diria, eu vou oferecer a minha justiça para assegurar o céu para eles. Você precisa de ambos. O seu pecado vai te deixar para fora do céu e vai te condenar no inferno. Você precisa de um Salvador para pagar pelos seus pecados e te oferecer justiça. Você precisa de alguém para merecer o céu para você, para abrir as portas que estão fechadas. E aí você virá. Queridos amigos, Jesus Cristo expiou pelos nossos pecados, ganhou, adquiriu o direito da justiça por todo o seu povo. Então isso você precisa saber. A esperança, o que Cristo fez e como ele completa, alcança tudo isso. Queridos amigos, é impossível para Deus perdoar sem algo ser feito pelo pecado. Deus é santo, Deus é justo. Ele não pode dizer, os pecados dessa mulher, os pecados desse homem, eu vou só esquecer. Não. Pecado tem que ser punido. Algumas pessoas chamam, mas não é a linguagem certa, o problema de Deus. Deus não tem problemas. Deus é infalível, faz todas as coisas. Mesmo assim, só para que entendamos, eles chamam isso o problema de Deus. Como pode Deus ser justo e santo? E ao mesmo tempo ser misericordioso e perdoar. Como ele pode ser ambos? Se ele é misericordioso ao ser o pecado do ser humano e perdoa, ele tem que fazer isso com a sua justiça e santidade. Ele tem que dizer, não importa, eu não vou puni-los. O meu caráter santo determina que o pecado deve ser punido, mas eu vou além do contra o meu caráter? Não! Deus não pode fazer isso. Os seus atributos não podem ser reconciliados. Ele não pode ser só. Ele não pode ser santo e justo e não perdoar. Como que o problema de Deus vai ser resolvido? Ele viria, ele mesmo, a segunda pessoa da Santa Trindade, e ele iria à cruz do Calvário e diria ao Pai: põe em mim a punição devida a eles. Eu tomarei em mim. E Deus, o Pai, puniu o Filho. E aí os seus atributos foram reconciliados um com o outro. Encontramos aqui isso no versículo 26. Para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Deus. Justiça e paz beijaram-se. É a mesma coisa. A palavra de Deus diz: a santidade, a justiça de Deus e a misericórdia e o seu perdão podem todos ser reconciliados juntos, porque Cristo tomou a punição por nós e ofereceu a tua justiça perfeita. Bem, o tempo está quase acabando. Aqui é algo que você deve saber. Como que você vem a Ele? Como você vem a Ele, se aproxima? Eu leio o versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Você crê nele. Você crê em Cristo com todo o seu coração. É o que quer dizer. Não quer dizer, você diz: ah, isso é fácil. Eu creio em Cristo. Pronto, eu já disse. Eu concordo. Existe uma pessoa como Jesus Cristo, Ele é o Salvador do mundo. Eu creio nele. Eu aceito Ele. Eu recebo Ele. Isso não te levará a Cristo. Isso não é o suficiente. Não é o que quer dizer crer nele. Então, o que quer dizer crer nele? Crer em Cristo. É isso. Você crê nele, na sua perfeição, que Ele é Deus, que Ele sofreu e morreu na cruz do Calvário por pecadores. Você crê nele, que Ele é divino. Você crê em suas obras, mas tem mais do que isso. Você crê, acredita em seus mandamentos. Quais são eles? Bem, quando Ele estava na terra, Ele pregou a doutrina de arrependimento, remissão de pecados. Ele constantemente enfatizou a necessidade de se arrepender. Então, para crer nele, você acredita nas palavras dele também. E você faz o que ele te disse. E você segue o que ele dizia. Então, você crê em Cristo, crê que ele é o Filho de Deus, ele é divino. Ele veio, sofreu e morreu na cruz do Calvário. E ele nos deu a justiça. E Ele nos chama, não só para confiar nele, mas para nos arrepender dos nossos pecados. É isso. Eu devo me arrepender. Eu devo ter vergonha no meu coração. Eu devo dizer a Ele que eu sou um tolo, um pecador. Eu tenho que ser sincero. Eu não vou fazer uma lista de todos os pecados que eu cometi. Não é isso que eu tenho que fazer, mas diante dele eu vou dizer, eu vou todos os pecados, meus maiores pecados, vou confessar a ele minhas mentiras, meus orgulhos, minha violência para alguns, meu temperamento. Esses são os meus maiores pecadores, os meus maiores, e algumas das coisas que eu fiz, todas aquelas coisas em qual agora eu reconheço: eu sou um pecador que sofreu uma queda, que devia estar debaixo do julgamento de Deus. Senhor, eu tenho tanta vergonha dessas coisas. Se você não sente vergonha, pede para que Ele te ajude. pede para que ele te ajude. Ele vai convencê-lo dos seus pecados. Ele vai te ajudar até você se arrepender dos seus pecados. E aí diga a Deus que você confia inteiramente em Cristo. Você não está dizendo, eu preciso de Cristo e sua morte no Calvário para punir os meus pecados, para me perdoar. Sim, mas eu ainda acho que eu tenho coisas boas, as minhas forças, misture tudo que eu tenho para trazer. E aí eu serei aceito por Deus. Não. Você não adiciona nada. Arrependimento quer dizer, Senhor, eu sou um pecador que não mereço nada. Eu estou completamente fora do céu e mereço condenação. Mas eu acredito 100% em Cristo. Eu entrego a minha vida a Ti. Mude a minha vida, Senhor. E se você quer dizer isso, é sincero com todo o seu coração, Ele te abençoará. Ele fez tantas promessas. Você pode confiar em Cristo. Se você se arrepender dos seus pecados e crer nele, só nele, entregar a sua vida a Ele, Ele te mudará. Ele te fará uma nova pessoa. Ele te mudará completamente. Se você é arrogante, Ele te fará até humilde. Ah, uma vez que Ele mudou, você tem que manter, mas Ele vai te mudar. Se você é cheiro de ganância, Ele te libertará disso. Seja qual for o seu pecado, se você é uma pessoa que não gosta de ser aproximada ou de ouvir que as pessoas te ensinem, você se tornará alguém fácil de se aproximar e humilde. Se você é orgulhoso, ele vai te fazer uma pessoa generosa. Se você é cruel, ele vai te fazer uma pessoa gentil. Ah, queridos amigos, uma vez que ele vem, você é uma nova criatura. Você é mudado. Ele te dá a habilidade de orar. Ele muda a tua natureza. O Santo Espírito habita em você. A diferença é que toma lugar. Então, em primeiro lugar, creia na Bíblia. A única revelação com crédito no mundo de Deus. Acredite na queda do homem. Então todos nós somos pecadores que necessitamos do perdão de Deus. Ou senão seremos julgados. Acredite no julgamento. Acredite em Cristo e o que Ele fez na cruz do Calvário. Acredite em sua morte expiatória. Como Ele ressuscitou também da cruz para provar que tudo foi alcançado, completado. Acredite na necessidade de conversão. E se você vir a Ele, se arrepender e confiar, entregar a sua vida a Ele, Ele te dará vida espiritual e te mudará tudo que precisamos saber. Não é muito? Não. E Cristo faz tudo. Tudo que precisamos fazer é se arrepender dos nossos pecados e confiar nele. E você sabe, Cristo tem uma integridade perfeita. Ele manterá sua promessa. Ele tem um poder infinito. Ele com certeza virá a você e te mudará. Lidará com você. O quanto podemos confiar nele, buscar nele. Se arrepender diante dele, entregar a nossa vida a ele. E você com certeza conhecerá o seu poder e o seu amor. Vamos orar juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós oramos. Ajude-nos, Senhor, essa noite. Liberte-nos de qualquer confusão, mal entendimento. Opere em nossos corações para que sintamos nossa necessidade. Leve-nos a Jesus Cristo, a nova vida, vida em abundância, vida eterna. Rogamos em seu nome, por amor a Ele. Amém.